Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. E então, Paulo nos exorta aqui no primeiro versículo: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Sim, profetizem. Ele já tinha nos exortado a procurarmos com zelo os melhores dons. E aqui ele diz a mesma coisa. Versículos 1 e 2. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, esse é um versículo interessante aqui. Se você fala numa língua desconhecida, você fala para Deus. Em outras palavras, esse é um dom pelo qual o homem pode ser auxiliado na sua adoração a Deus ou para se comunicar com Deus. Pois, ao se comunicar em línguas, por não entenderem, vocês estão ultrapassando o estreito canal do seu intelecto. Você já se viu numa situação na qual os seus sentimentos são maiores do que a sua capacidade para expressá-los? Eu sempre me pego assim, especialmente quando eu estou no reino das coisas espirituais, no reino da bondade de Deus, das bênçãos ou do caráter de Deus. Quando eu começo a refletir sobre as coisas de Deus, a grandeza do seu amor, o seu poder, a sua glória, quando eu penso em tudo o que ele fez por mim, quando eu vejo que não sou nada, de repente eu vejo que a linguagem é uma barreira para expressar a Deus a minha gratidão e o reconhecimento. Ela não expressa realmente o que eu sinto. Ela é inadequada. Eu tenho que me expressar através da linguagem, mas o meu vocabulário é limitado. E comunicar o meu sentimento pelo estreito canal do meu intelecto é como usar um funil. Ele fica acumulado em cima por causa da grande base do espírito e é canalizado através do estreito funil que é o intelecto. Ele é muito limitado. É muito restrito. Deus nos deu um dom para podermos transpor o estreito canal do intelecto e entrar em plena adoração. E assim, o meu espírito se une ao Espírito de Deus e ocorre um fluir pleno e irrestrito do meu amor, do meu apreço, da minha expressão sobre a sua grandeza e a sua glória, quando eu louvo e glorifico o Deus que eu adoro e sirvo. É muito bom poder transpor esse canal estreito do intelecto na adoração. Um homem chamado Savonarola disse: Quando a oração alcança seu máximo, palavras são impossíveis. Não existem palavras para expressar as coisas do Espírito. Esse vocabulário ainda não foi desenvolvido, e é por isso que o Senhor me ajuda a expressar os segredos divinos, a adoração, o louvor do meu Espírito a Ele através do dom de línguas. Ele me auxilia na minha adoração e no meu louvor. Pois o falar em línguas, na verdade, eu falo com Deus sobre as coisas do Espírito, mesmo sem entender, porque Ele me auxilia no louvor e na adoração ao Pai, ao glorificar Jesus Cristo. Outra capacidade é a de oferecer oração a Deus segundo a sua vontade, pois o Espírito também ajuda as nossas fraquezas. Nós lemos em Romanos 8, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito ajuda a nossa vida de oração, seja com gemidos inexprimíveis, seja com palavras inteligíveis inspiradas pelo Espírito, expressando oração a Deus segundo a vontade dele para determinada situação pela qual eu esteja intercedendo. Esse é um dom pelo qual eu sou edificado, beneficiado, abençoado. Se eu desejo dons, seria melhor desejar o dom da profecia do que o de línguas. Procure dons espirituais, de preferência para profetizar, porque o dom de línguas é apenas para benefício próprio, para eu expressar a Deus a minha adoração e louvor com a ajuda do Espírito. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, o dom da profecia traz benefícios muito mais amplos. A área de atuação do profeta do Novo Testamento não era tanto predizer, mas anunciar. Anunciar a verdade de Deus às pessoas. Quando nós anunciamos a verdade de Deus às pessoas, elas são edificadas na sua fé. Elas são edificadas no seu relacionamento com Jesus Cristo. Elas são edificadas no seu relacionamento com o Senhor. Quando nós anunciamos a verdade de Deus, elas são exortadas no caminhar com o Senhor, no compromisso com Jesus Cristo, no abandono da carne para viverem e andarem segundo o Espírito. Elas são exortadas a confiarem no Senhor, a se entregarem a Ele, a crerem nele. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, elas são confortadas, pois elas se dão conta de que tudo está nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar de tudo e que Ele vai agir. E ao esperar pacientemente, eu verei a obra de Deus. Eu o glorificarei e louvarei o seu nome. Eu sou consolado pela palavra de Deus. O dom da profecia tem um valor amplo, pois a igreja se beneficia por exercitá-lo. Ela se beneficia por ser edificada, exortada, consolada, encorajada, o que a exortação naturalmente faz. Versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Você é edificado. Essa é uma experiência abençoada que o edifica. Versículos 4 e 5. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Paulo está dizendo claramente aqui. Eu queria que vocês tivessem essa bênção na sua vida devocional. Versículo 5. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E aqui as pessoas sempre cometem um erro, porque elas acreditam que o dom de línguas com interpretação equivale à profecia. E não é isso. Mas acreditar que línguas com interpretação se tornam equivalentes à profecia é um erro comum em igrejas pentecostais. Até onde eu entendo, segundo as Escrituras, o dom de línguas é sempre dirigido a Deus, como Paulo declarou no versículo 2. Agora, volte um pouco a Atos capítulo 2, para lembrar, mentalmente mesmo, o que aconteceu lá. Alguns homens estavam reunidos em Jerusalém e, por causa do fenômeno, aqueles homens e mulheres falavam em outras línguas. Os homens se admiraram por ouvi-los falar em suas próprias línguas, quando eles faziam o quê? Enquanto eles glorificavam e louvavam a Deus, as línguas que falavam eram dirigidas a Deus. Eles não se dirigiam às pessoas. Eles não estavam ouvindo sermões nos seus próprios idiomas. Na verdade, eles os ouviram glorificando e louvando a Deus. O apóstolo Paulo, daqui a pouco, vai mostrar que nós não deveríamos falar em línguas numa reunião pública, a não ser que haja quem possa interpretar, para que a igreja toda possa ser edificada. Porque se você fala em línguas sem interpretação, o ignorante vai dizer sim, sim, amém, para a sua ação de graças, sem entender o que você diz. Ele vai dizer amém para quem, então? Para a sua ação de graças, para as ações de graças que você estiver dando a Deus. E Paulo continua e diz, porque realmente você faz bem em louvar a Deus. Essa é uma boa maneira de louvar a Deus, mas não sem interpretação, para que outros sejam edificados. Então, as pessoas são edificadas porque a interpretação permite que se entenda a adoração e o louvor que você dá a Deus. Quando você declara pelo Espírito a glória, o poder, a grandeza de Deus, e as pessoas são capazes de entender as palavras de louvor e adoração que você usa para glorificar a Deus, elas são edificadas por esses louvores. Agora, se você já esteve em cultos ou círculos pentecostais, eu tenho certeza que, ao recordar as situações que você viu e ao comparar os fenômenos de línguas, você nota uma inconsistência. Observando cultos pentecostais durante anos, quando havia manifestações públicas em línguas, eles as chamavam de mensagens em línguas. A interpretação era quase sempre essa: meus filhos, me ouçam, pois hoje eu vos chamo para me louvar. Meus filhos, ouçam a minha voz. E frequentemente, a interpretação, ou eu diria a essa altura, a suposta interpretação, era dirigida às pessoas, pois Deus estaria falando a elas. Pois eu, o Senhor, vos declaro que hoje irei vos abençoar. E vinha essa suposta mensagem de Deus aos homens através das línguas. E eu observei isso repetidas vezes em cultos pentecostais. Isso significa que as línguas não são genuínas? Não, isso significa que a interpretação não era genuína. O que eu acho que muitas vezes acontece em reuniões, onde há esses eventos, é que você tem o dom de línguas sendo exercido, seguido do dom de profecia sendo exercido, não da interpretação de línguas. Eu acho que esse é um erro comum em igrejas pentecostais hoje, e você vai ver que é quase universal entre eles. Nós vemos línguas seguida de profecia, ao invés de ser uma verdadeira interpretação do que foi expressado na língua desconhecida. Portanto, línguas com interpretação não é equivalente, ou igual, ou a mesma coisa que profecia. Porque profecia é quando Deus fala à igreja para edificar, para exortar, para confortar, enquanto o dom de línguas é dirigido exclusivamente a Deus. São mistérios divinos, segredos, beleza, glória, enquanto meu espírito o adora. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Em outras palavras, quando eu vier aqui para falar a vocês, eu vou falar por revelação, por palavra de ciência, por dom de profecia e por doutrina. Se eu ficasse aqui a noite toda falando numa língua desconhecida, seria uma noite perdida para todos vocês. Mas, como eu falo a vocês por revelação, profecia, palavra de ciência e doutrina, todos vocês são abençoados e beneficiados. Porque conforme recebemos a palavra de Deus, nós aprendemos e crescemos com ela no nosso relacionamento e caminhar com Deus. Falar em línguas seria apenas sons sem sentido. E você não sabe o que fazer com sons sem sentido. E Paulo falou, versículo 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som. Agora, se eu fosse lá e tocasse piano para vocês agora, não teria sentido para vocês. Seriam sons sem sentido. Se um pianista talentoso, habilidoso, tocasse, ele poderia abençoá-los. Então, coisas como órgãos, harpas, fazem som, mas a não ser que alguém seja realmente talentoso. Se você pega um violão, bate nas cordas e só passa os dedos, você não ouve melodia nenhuma, você não ouve nada, só barulho. Línguas pode ser só barulho, a não ser que haja interpretação. Como você sabe que música alguém está tocando se ele apenas faz barulho com o instrumento? Você não sabe o que está sendo tocado. Versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Naqueles dias existiam, assim como nos dias de hoje, determinados toques de corneta para acordar as pessoas de manhã, para chamar as pessoas para o café da manhã, para chamar as pessoas para se reunirem, para chamá-las para carregarem armas, para chamá-las para se recolherem. Cada toque da corneta tem uma mensagem. Mas se alguém vai lá e começa a tocar a corneta, o que nós devemos fazer? Nos recolher, carregar armas ou ir para o café da manhã? É um som incerto. Ele só está fazendo barulho e você não sabe como responder. Línguas podem não fazer sentido. Você não sabe como corresponder. Você não sabe como reagir. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então, levantar e falar em línguas para as pessoas é inútil. Línguas não as preparam para nada. Elas não sabem como corresponder a esse fenômeno, a não ser que você fale em palavras que elas entendam, trazendo verdades simples. Versículos 9 e 10. Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Pode ser que você esteja falando algo extremamente significativo, mas quem sabe? Talvez você esteja dizendo algo tolo. Versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz... E às vezes, ter contato com uma língua estrangeira é uma experiência muito interessante, porque você pode acabar fazendo algo que seja bobagem na outra cultura. Eles começam a berrar e a gritar com você na língua deles. Muitas vezes, eu agradeço por não entender. Eu não sei como reagir, mas eu sou grato por não entender o que eles estão dizendo. Versículo 11 ao 13. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ore para ter o dom da interpretação, pois caso exercitem o dom de línguas na igreja, que você possa também ser capaz de edificar toda a comunidade através da interpretação. Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu não entendo o que estou falando. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está apenas declarando que nas minhas devocionais, há vezes em que eu irei orar em línguas. Outras vezes, nas devocionais, eu irei orar em grego ou em hebraico, nas linguagens que eu conheço. Algumas vezes, eu vou cantar em línguas. Outras, eu irei cantar em linguagem que eu conheço. Versículos 16 e 17. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E agora Paulo vai falar algo para que vocês não tenham a impressão errada do que ele está tentando dizer. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. E Paulo já nos disse que ele não ora assim na igreja. Ele preferiria, na igreja, falar 5 palavras numa língua conhecida do que 10.000 em língua desconhecida. Portanto, se ele fala em línguas mais que todos eles, é óbvio que ele o faz nas suas devoções pessoais, no seu aposento. Eu creio que, se alguém tem o dom de línguas, o lugar mais adequado para exercitar o dom seja na sua devocional pessoal, pois pelo Espírito adoram a Deus com o auxílio do Espírito, declarando a Ele seu amor, a sua glória, sua bondade, seu poder, sua grandeza. Versículo 18 ao 20. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então nós deveríamos procurar entendimento das coisas e não sermos como crianças. Só com relação à malícia deveríamos ser como crianças. Mas no entendimento nós deveríamos realmente procurar entender e conhecer. Versículo 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 28, na lei, no final do seu ministério, Moisés advertiu o povo de Israel, dizendo que se eles dessem as costas a Deus, os inimigos iriam vir e iriam derrotá-los. Eles ouviriam outras línguas serem faladas nas suas próprias ruas. Pois o juízo de Deus estava sobre eles por terem lhe dado as costas. Então, na verdade, ouvir outras línguas era sinal do juízo de Deus, por eles terem dado as costas a Deus. Ao que parece, Paulo estava se referindo a Deuteronômio, capítulo 28, porque ele disse, está escrito na lei. Mas no profeta Isaías está escrito também no capítulo 28, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, porém não quiseram ouvir. Agora, no contexto, foi aqui que eles ridicularizaram o ministério de Isaías. Eles disseram, a quem ele irá ensinar? Ele deve voltar e ensinar no jardim da infância, pois ele é muito simples e básico. O seu ensino é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Eles estavam ridicularizando os métodos de Isaías. Então ele disse, por lábios gaguejantes e por outra língua falarei a este povo. Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Evidentemente, Paulo está unindo essas duas passagens das Escrituras. Deus falaria através de homens de outras línguas, e eles ouviram línguas estrangeiras de soldados dos exércitos estrangeiros quando foram capturados. Ainda assim, com tudo isso, eles não quiseram me ouvir, disse o Senhor em Isaías. Em outras palavras, mesmo com o juízo e voltando a Deuteronômio, o juízo não fez o povo se voltar para Deus. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Essa passagem sobre línguas é muito interessante. Elas são um sinal para os que não creem. Agora, este aqui é um versículo bíblico muito difícil, porque pode parecer que o versículo seguinte vai contradizê-lo. Nós vimos que, no dia de Pentecostes, as línguas serviram como sinal para os que não criam. Porque no dia de Pentecostes, quando os judeus religiosos foram atraídos pelo fenômeno, eles os ouviram falar em diversas línguas. Embora fossem da região da Galileia, eles falaram em línguas do mundo todo, usando línguas para louvar a Deus e para glorificar o Senhor. Depois, Pedro explicou o fenômeno que eles observaram, dando a eles uma base bíblica. E quando Pedro terminou a mensagem, o Espírito Santo havia convencido os seus corações e eles disseram: "O que devemos fazer, já que crucificamos o Senhor da glória?" Pedro disse: "Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e a todos os que estão longe." Aproximadamente 2.000 deles creram e foram acrescentados ao corpo de Cristo naquele dia. Foi o nascimento da igreja. Eles foram atraídos pelo fenômeno e foram convencidos pelo fenômeno de falar em línguas. Ele foi um sinal para os infiéis, que se converteram a Jesus Cristo como resultado do fenômeno que observaram. Ao passo que a profecia é mais direcionada aos que creem, para encorajar, para fortalecer, para confortar. Agora, no próximo versículo, parece que Paulo inverte totalmente a sua postura. Versículo 23. "Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos?" Paulo está mudando a sua postura aqui? Não, ele está dando um caso hipotético, provavelmente algo que acontecia em Corinto. Quando a igreja se reunia, todos se levantavam e começavam a falar em línguas. Agora, se eu fosse a uma igreja e todos na igreja se levantassem e começassem a falar em línguas, eu diria que eles são loucos. Se eu não for crente, eu não vou entender o que está acontecendo. Se vai haver línguas na igreja, elas devem ser regidas pela regra que Paulo estabeleceu aqui. Versículo 27. "E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete." Agora, se toda a igreja está reunida e há incrédulos presentes, o exercício do dom de línguas por todos faria os incrédulos chegarem à conclusão de que são todos loucos. Não seria um sinal para o incrédulo, exceto o de que todos são loucos. Mas, se há de haver o exercício de línguas na igreja, definitivamente parece que Paulo o está desencorajando. Ele diz: "Eu pessoalmente não o faria na igreja, eu o faço nas minhas próprias devocionais." Se for feito na igreja, então, definitivamente é e deveria ser limitado a duas ou três pessoas no máximo, um de cada vez, e alguém deveria fazer a interpretação disso. Agora, tem outras restrições, versículo 28. "Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus." Eu desconsidero a pessoa que se levanta e fala em línguas e diz: "Deus me obrigou e eu não pude fazer nada." Paulo aqui declara que você tem controle sobre o dom e que se não há intérprete e você sente a necessidade e a unção, fale apenas consigo mesmo e com Deus. Pode ser que, conforme a palavra de Deus é anunciada, o Espírito de Deus toque o seu coração e você seja abençoado, e muitas pessoas só sabem reagir ao toque de Deus nos seus corações falando em línguas. Se for esse o caso, se você estiver sendo abençoado, se estiver ganhando e aprendendo, então fale em línguas para você mesmo e para Deus. Há momentos em que a igreja se reúne, não o corpo todo, mas partes dele. Pequenos grupos de oração, pequenas células de oração. Então eu acho que outras regras podem ser aplicadas. Eu acho que pode haver mais liberdade no uso de línguas em grupos pequenos. Mas quando toda a igreja está reunida, quando há incrédulos presentes, se deve adotar regras bem definidas. Aqui na Capela do Calvário, se alguém se levantar e falar em línguas quando toda a igreja está reunida, será confuso por causa do nosso tamanho. Por isso, não é permitido falar em línguas nos cultos públicos, para evitar confusão. Em primeiro lugar, nós não conhecemos todos os que possam querer se levantar. E existem algumas pessoas com problemas psicológicos que se sentem atraídas a cultos pentecostais e acabam usando a liberdade de discurso dos cultos pentecostais para satisfazer alguma necessidade psicológica pessoal. Uma vez que nós exercemos o dom da profecia, da palavra de ciência e de sabedoria no ensino da palavra, não seria consistente para o Espírito Santo interromper a si mesmo com discurso em línguas e interpretação. Como eu disse, nós temos grupos de oração, as células, onde há mais liberdade no exercício do dom de línguas com interpretação. Ele tem o seu valor e nós não o invalidamos. Nós o reconhecemos como obra e dom de Deus, mas não na congregação da igreja, quando todos estão reunidos e há incrédulos presentes. Então, temos que freá-lo. Versículo 24. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Agora, ele disse que a profecia não era para os que não creem, mas para os que creem. Mas eu descobri algo muito interessante. Quando nós ensinamos a palavra de Deus usando o dom da profecia, e a profecia é para o corpo, para exortar, confortar ou para edificação do corpo, porém, frequentemente, há incrédulos presentes. E embora os dons sejam dirigidos ao corpo, muitas vezes são ditas coisas que penetram nos seus corações. Isso ocorre quando eu começo a falar de um determinado assunto ou dou exemplos. E já houve pessoas que trouxeram amigos à igreja que ficaram furiosos com eles, por acharem que foi armação. Eles pensaram que os seus amigos tinham me falado sobre eles antes deles chegarem e ficaram muito irritados, se achando enganados daquele jeito. Eles tinham certeza que eu havia recebido um relatório completo sobre eles, porque quando eu comecei a falar, o Espírito de Deus começou a tratar de assuntos das suas vidas. Muitas vezes, quando alguém ouve coisas como essas, o Espírito o convence e ele entende que Deus é real, que as coisas de Deus são reais. Embora o dom seja exercido para a igreja, existem os que ouvem o ensino da palavra e se convencem, nos seus próprios corações, da realidade e da verdade de Deus. Então a profecia tem um maravilhoso lugar na igreja para edificar, exortar e confortar. E quando os incrédulos ouvem, eles não saem dizendo, vocês são loucos. Eles saem dizendo, existe algo verdadeiro ali. Versículos 25 e 26. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Agora, aqui nesse trecho cometeram um erro na pontuação. No grego, não há pontuação. Isso foi feito pelos tradutores, e eu creio que cometeram um erro na pontuação quando colocaram esse ponto de interrogação após a palavra irmãos. O ponto de interrogação deveria estar depois da palavra interpretação. Então a pergunta é, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Em outras palavras, os seus cultos são turbulentos e todos querem participar. Cada um de vocês tem um salmo, uma interpretação. Agora, por causa do erro de pontuação, alguns dizem que essa é a ordem para quando a igreja se reunir. Que você deveria ter um salmo, que você deveria ter uma música, você deveria ter profecia, você deveria ter uma interpretação, que não deveria ter restrições. Todos deveriam se levantar e fazer o que quisessem. Esta é a ordem. As pessoas interpretam isso achando ser uma ordem. Não é uma ordem, é uma repreensão aos cultos desordenados que eles estavam tendo em Corinto. Por isso, ele dá a primeira regra, quando se reunirem, versículo 26, faça-se tudo para edificação. Que tudo que for feito seja feito para edificação do corpo de Cristo, que haja o benefício do crescimento do corpo. Primeira regra, versículo 27 ao 29. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Se alguém se levantar e disser, assim diz o Senhor, não vá aceitando logo de cara, julgue, foi realmente o Senhor quem falou? Assim diz o Senhor, vai e venda tudo, vai haver uma recessão, se livre das suas ações. Foi realmente o Senhor quem falou isso? Julgue, porque muitos entram em apuros porque não julgaram supostas profecias, e muitas coisas estranhas têm acontecido. Então, que haja dois ou três, deixe outros julgarem. Se alguém profetizar e alguma coisa for revelada a alguém que esteja por perto, então que o primeiro fique calado, deixe o outro ter a oportunidade de compartilhar o que está no seu coração. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam abençoados e todos sejam consolados. O propósito da profecia era consolo e aprendizado. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Em outras palavras, o Espírito Santo não vai obrigá-lo a fazer algo desordenadamente. O Espírito Santo não vai pegá-lo, colocá-lo em pé e mandá-lo gritar no meio do culto. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você tem o controle dos dons e do uso dos dons do Espírito na sua vida. O Espírito não o deixa fora de si. Segunda regra, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que é feito não deveria trazer confusão, e se o resultado for confusão, então não foi de Deus. Como as três senhoras que se manifestaram na outra noite aqui, gritando os seus juízos sobre a casa de Deus. Foi uma confusão, não foi de Deus. Deus não é o autor de confusão, mas de paz. Versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Agora, vocês lembram, quando estávamos no capítulo 11, nós mostramos que Paulo falou sobre a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta. E então Paulo declara aqui que uma mulher não deve falar, que é para ela ficar em silêncio. Ele não quer dizer que as mulheres não orem na igreja ou que não profetizem na igreja, porque ele já fez concessões para isso no capítulo 11. Mas então o que ele quer dizer com as vossas mulheres, reparem, vossas mulheres, estejam caladas nas igrejas? Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. A igreja primitiva seguia o padrão da sinagoga judaica. Os homens sentavam-se de um lado, as mulheres do outro. Nós não seguimos mais o padrão das sinagogas judaicas. Nós nos sentamos misturados. Eles faziam aquilo porque achavam que poderiam se distrair com as mulheres. Então, elas ficavam separadas num lado e os homens no outro, para não serem distraídos por elas. Aqui, como vocês se sentam juntos, se você não entender alguma coisa, você pode dizer, o que ele quis dizer com isso? Ou pode escrever uma nota, o que isso quer dizer? Mas lá, como os maridos ficavam do outro lado, era mais ou menos assim, querido, do que ele está falando? Mas Paulo disse, que as mulheres, que as vossas mulheres estejam caladas, que a sua esposa esteja calada. Se ela quiser compreender alguma coisa, se ela tem um problema ou uma dúvida, que ela pergunte a você quando chegar em casa. É uma vergonha quando as mulheres ficam gritando na igreja. Ele não as proibiu de orar, de profetizar, de exercer outros dons do Espírito. Ele as proíbe de gritar para os maridos de um lado a outro da sala para tirar uma dúvida do que foi falado ou do que estiver acontecendo. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem dessa forma na igreja. E agora Paulo está dizendo, versículo 36... Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente ela para vós? E agora ele usa de muita sabedoria e diz, versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Havia muitas pessoas ensoberbecidas espiritualmente. E Paulo disse, o amor não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece, ele não trata com leviandade, mas isso acontecia em Corinto. As pessoas estavam assumindo lugar de autoridade espiritual. Agora, é interessante que muitas delas embarcaram em viagens espirituais e tinham orgulho disso, um orgulho espiritual. Mas não tinham revelação, elas não tinham o entendimento, elas não tinham a ciência. E Paulo disse: escutem, se o sujeito for realmente espiritual, ele vai saber que as coisas que estou falando são do Senhor. Se você realmente tem o dom da profecia, se você é verdadeiramente espiritual, você vai reconhecer isso. Versículos 38 e 39. Mas, se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Então, finalmente, a última regra, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa era a falha da igreja de Corinto. Havia desordem na casa de Deus, trazendo confusão, e as pessoas que iam lá diziam: eles são todos uns loucos, e provavelmente com bons motivos para isso. Assim, faça-se tudo decentemente e com ordem. E na próxima semana, nós veremos o emocionante capítulo 15 de Coríntios. Ele é formidável. Que o Senhor os abençoe e os guie no seu caminhar e no seu relacionamento com Ele. Que Ele cresça e seja enriquecido. Que o Senhor coloque a sua mão sobre as suas vidas essa semana. Que vocês sejam abençoados conforme Ele os conduz e os guia. E que vocês tenham uma semana realmente maravilhosa. Que vocês experimentem um novo nível de relacionamento com Ele. Alguns de vocês já exercitaram dons do Espírito nas suas devocionais no passado, mas deixaram de praticar isso. Então, que vocês acordem esses dons que vocês têm. Que vocês comecem a usar toda a ferramenta que Deus lhe deu para adoração, para conhecimento, para comunhão, para o entendimento. Que vocês se aproximem mais dele, que aprofundem o caminhar. Em nome de Jesus, amém.